Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente com uma pauta mais que especial, né? A gente vai falar um pouco de dependência química, de pandemia, de sofrimento mental, de recaída, de fissura. Pensar as drogas e pensar nesses males e também nessa condição humana, né, que é histórica também na vida da humanidade, é muito importante trazer isso à luz da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, é muito importante. E para isso, para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o Dr. Bruno de Castro, para a gente poder tratar desse assunto, que é psiquiatra, e é muito importante. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, para a gente poder tratar desse assunto, que historicamente é um assunto que já acomete as sociedades, né, de uma forma geral, e também está ligado lá aos primórdios da humanidade. Nós temos aí grandes psicólogos e psicanalistas que outrora indicou alguns medicamentos, né, que se fizeram necessários na época para melhorar o humor e por aí vai, né? Então, trazer esses assuntos à tona, entender um pouco mais a drogadição é uma situação muito importante e muito atual. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Ederson. Boa noite a todos os ouvintes, espectadores. Realmente é um tema pouco falado, né? Um tema que normalmente as pessoas evitam de comentar. E com essa vivência que eu tenho, né, de muitos anos já na psiquiatria e especificamente na dependência química, eu acho que a gente pode contribuir bastante, né? As drogas fazem parte da história da humanidade. Como você mesmo citou, antigamente a gente tem histórias de uso de substâncias com finalidades terapêuticas. Na década de 70, fizeram muitos trabalhos, muitas tentativas de melhorar o processo de psicoterapia com drogas alucinógenas, como o LSD, por exemplo. E se a gente for pensar, hoje ainda a gente usa substâncias que são usadas na psiquiatria, né, lógico que sob controle, mas que também tem potencial de provocar dependência e que provocam, né? São o caso das medicações de tarja preta. Então, a drogadição, né, enquanto doença, enquanto problema grave de saúde pública, né, cada vez mais a gente vê a necessidade de falar sobre esse assunto, de debater sobre esse assunto, né?
Bruno, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você fizesse um recorte sobre o processo de dependência química e esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Amplificou, trouxe um novo elemento para juntar tudo isso, né? Juntar essa condição da dependência química e também desse sofrimento mental?
Certamente, Ederson, certamente, porque o impacto emocional, né, sobre todas as pessoas, sobre toda a nossa sociedade com a pandemia foi algo que eu acredito que, né, a nossa geração não viu nada parecido. Né? Então foi algo que impactou o mundo inteiro e isso repercute na saúde mental de cada pessoa. Então, de repente, você tem toda a sua vida modificada, todo mundo foi para dentro de casa. E aquelas incertezas, né? A gente nunca sabe, né? Sem saber direito que doença é essa, o que está acontecendo, quanto tempo a gente vai ficar trancado, muita gente perdendo emprego. Essa condição nova trouxe a necessidade de um nível de adaptação, né, do ser humano para essa nova condição. Então, as drogas, de modo geral, elas entram como uma forma de aliviar essa condição de angústia, né, que se abateu sobre todas as pessoas. Então, certamente a gente teve uma mudança do perfil de consumo de drogas. Vou te dar um exemplo. A cocaína e o êxtase, por exemplo, que são drogas muito, muito vinculadas à socialização, a festas, foi um tipo de consumo que reduziu. O álcool, a gente teve uma mudança no perfil do problema do álcool, porque o álcool foi para dentro de casa. Tem uma estimativa de que o aumento de vendas de bebidas alcoólicas ficou em torno de 40% a 50% maior. Então, as distribuidoras de bebida passaram a vender mais, só que agora em casa, né? Então, o álcool foi para dentro de casa. E isso já trouxe muitas consequências. Por exemplo, os problemas com álcool aumentaram muito na população feminina, né? Quer dizer, o álcool chegou em casa. Uma outra situação que a gente ainda não sabe dimensionar quais vão ser as consequências. As crianças passaram a vivenciar muito mais o consumo de substâncias por parte dos pais, né? A gente vê aquela questão da identificação. Então, qual vai ser a consequência disso lá na frente? Então, o consumo do álcool, por exemplo, aumentou. O tabaco. O tabaco era uma droga que estava tendo... De todas as drogas psicoativas, o tabaco era a única que a gente estava tendo uma redução no consumo. As pessoas que já faziam uso do tabaco aumentaram o consumo na pandemia, mas, por outro lado, talvez pela questão dos riscos que o tabagista tem com o Covid, também aumentou a procura por tratamento para acessar o tabagismo. Então, tudo que aconteceu dentro da nossa sociedade referente ao Covid, isso impactou na saúde mental das pessoas, né? Os consultórios de psicólogos e psiquiatras, né? Eu falo com as pessoas, né, com quem eu convivo, os consultórios estão lotados, né? As pessoas estão procurando ajuda. E com a questão da possibilidade do atendimento à distância, você conversa com um psicólogo lá de São Paulo, com um psicólogo lá de Manaus, né? Então o acesso a esse tipo de atendimento aumentou, porque a demanda aumentou muito, assim, é uma coisa, a incidência de transtornos ansiosos, depressivos aumentou, e consequentemente você precisa de alguma coisa para trazer um certo alívio a isso tudo, né? Então foi onde a gente teve esse aumento importante do consumo de substâncias, principalmente de álcool, né?
Doutor, você falou numa coisa interessante nesse recorte da sua fala, que é o que eu tenho trabalhado aqui na construção da personalidade, principalmente com crianças, né? Eu não tenho os dados ainda, mas pode ser que tenha aumentado também o nível de violência, né, por causa do consumo de drogas, né, como o álcool, por exemplo, em casa e tudo. Isso é você me levantou até uma bola aqui para mim, para eu poder correr atrás dessas informações e tal, e fazer uma pauta sobre isso. Eu queria saber de você se, buscando a formação do indivíduo, que você vai trazendo ali na situação de originária, do bebê, dali você tem ali, eu fiz umas pautas aqui, uma com a doutora Edilizes, que fala dos primeiros 1000 dias das crianças e tal, que é importante essa coisa da referência, essa coisa do toque, essa coisa do conviver e tal. E você fala muito, muito seriamente nesse recorte com relação às crianças e essa referência que pode surtir efeito no futuro. Isso pode ser, de fato, uma realidade que a gente vai ter que encarar na frente com essa realidade, porque a pandemia ela está indo e voltando, né? Ela, às vezes, diminui, depois ela amplifica de novo, então todo mundo tem que recrudescer, tem que voltar para dentro de casa, né? E essas coisas vão ficando assim. Como que a gente... Quais os cuidados, ou como que os pais devem observar isso, essas dificuldades, né? Primeiro, de ficar sem a substância. E segundo, o álcool, o tabaco, ou qualquer outra droga. Ficar sem a droga. E os perigos que isso representa quando você usa indiscriminadamente, ou você usa dentro de casa todos os dias e passa a ser uma referência para a criança. Como que isso pode interferir lá na frente? Sem querer fazer nenhuma atividade aqui de futurologia, mas eu acho que a experiência que você já tem, dá para ter assim um norte, mais ou menos, até para orientar as pessoas.
E você tocou num ponto muito interessante, que é o desenvolvimento da personalidade. Isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento da dependência química e de outros transtornos mentais a partir da adolescência e da idade adulta. Então, essa identificação, essa primeira identificação que a criança tem, né, o ambiente familiar, sobre o que aconteceu, né, com a pandemia, o que aconteceu no ambiente familiar. Aumentou o número de divórcios, aumentou o número de agressões e violência doméstica, aumentou o número de feminicídio, aumentou o número de autoextermínio, aumentou o consumo de drogas dentro de casa. Então, se a gente for pensar não só na questão da droga em si, mas, né, abrangendo essa situação como um todo, Esse processo de formação da personalidade e do caráter da criança, certamente isso vai sofrer consequências futuras. Eu acredito que dentro de 5, 10 anos a gente já vai estar começando a perceber os impactos disso. Porque é completamente diferente a forma como aquele ambiente estimula uma criança, né, na sua formação, a identificação que ela tem com o pai, com a mãe, com qualquer criança, ela, não adianta você ensinar, né, ela vai seguir o que você faz. Né, não tem muito essa coisa de, não pode fazer isso, mas eu vou e faço. Ah, não é, beber não é bom não, mas eu estou bebendo. Ela vai naquilo que você faz, né, o exemplo que vai realmente ensinar aquela criança. Então, isso, né, esse desajuste, esses desequilíbrios, né, que se tornaram mais frequentes dentro do ambiente familiar, tudo isso vai influenciar na formação dessas crianças. Sem dúvida nenhuma, isso vai influenciar nesse processo de formação da identidade e vai favorecer, sem dúvida nenhuma, vai favorecer que aquela criança, pelo menos, tenha a curiosidade com relação àquilo, né? E isso vai ser um estímulo desnecessário, se for pensar, né? Um estímulo desnecessário. Então, assim, se os pais realmente pensam nesse processo, conseguem enxergar isso, porque o problema é esse, poucas pessoas têm essa visão. Que tudo que você está fazendo ali desde a infância vai influenciar lá na frente, influencia, sabe? A gente vê as histórias, quando você está acompanhando o caso, você tem que acompanhar histórias da pessoa lá de trás, lá da infância, e isso é notório. Sempre, as coisas sempre começam lá atrás e vão se desenvolvendo e acaba culminando com o desenvolvimento da predisposição a desenvolver uma dependência química, né?
Terapia desde cedo, nesse caso, seria uma boa alternativa? Porque a gente falar do problema é uma realidade. Mas procurar uma terapia... Nós temos hoje especialistas, né, em psicanálise infantil, psicologia infantil. Sim. Isso seria um bom caminho? E para aquelas pessoas, por exemplo, que não têm condição financeira... É, nós temos também alguns projetos como Travessias na UFMG, nós temos outros projetos, mas o poder público, de uma certa forma, tem que ficar atento a isso, doutor, assim, as prefeituras do interior, a gente vai ter muita dificuldade também, porque tem a questão cultural também, que acha que isso também é bobagem. Então, como é que a gente pode dar um panorama para esse acompanhamento psicanalítico e psicológico desde a infância, já que a gente está com isso bem amplificado?
Olha, talvez o maior obstáculo seja justamente esse preconceito, né, que a nossa sociedade ainda tem com relação ao profissional da saúde mental, ao psicólogo, ao psicanalista, ao psiquiatra. Então, principalmente na cidade do interior, ainda existe muita dificuldade em enxergar, né, realmente isso como algo, né, que vai ser favorável ao desenvolvimento daquela criança. E realmente o poder público não tem condições de absorver essa demanda, mas em situações onde esse desequilíbrio, né, naquele ambiente familiar é algo mais intenso, né, se a família tivesse a possibilidade de oferecer esse cuidado a mais para essa criança, certamente isso pode evitar uma série de outros problemas futuros, né? Mas a gente esbarra muito ainda nessa... Apesar de que, como eu te disse, a procura aumentou muito, né? Mas ainda assim a gente vê essa dificuldade. E hoje a gente tem várias linhas de tratamento, né? Várias linhas de psicoterapia. Às vezes o sujeito não dá muito bem com a psicanálise, porque às vezes ele não tem o feedback que ele precisa. Ele migra para outra modalidade de psicoterapia, que às vezes vai encaixar mais com aquilo que ele pensa, mas sem dúvida nenhuma o processo de terapia ele é importantíssimo, né? A gente que está na saúde mental, eu particularmente, né, posso falar por mim, eu já passei por processo de psicoterapia em alguns momentos da minha vida, porque foi necessário, né? E foi muito bom, sabe? Muito, muito produtivo, foi algo que realmente fez a diferença para mim.
Doutor, eu queria entrar com você, eu queria entrar numa seara interessante, que é quando a gente pensa na droga, e aí já pulando para a droga em si, na drogadição em si, existe de fato um desejo ali reprimido que ele se realiza quando a pessoa usa a droga?
Se a gente for partir para a teoria psicanalítica, né, segundo Freud, o nosso movimento que nos leva adiante é justamente o desejo e a busca pelo prazer. O que a droga consegue te trazer? Ela te traz uma possibilidade de um prazer imediato, ela te traz a possibilidade de um prazer que não vai te exigir esforço, né, para poder sentir aquilo. E esse processo, né, essa facilitação, porque o pessoal da neurociência fala que o nosso cérebro é preguiçoso, né, ele vai para o caminho mais fácil, né, ele vai poupar energia, vamos dizer assim. Então o sujeito fica muito suscetível a esse processo, porque você tem uma forma de atingir o prazer de forma rápida, prática e objetiva. Eu vou ali, eu compro a substância, eu uso e pronto, né? E pronto. Então esse processo em si, com o passar do tempo, porque a gente está falando de uma doença que é crônica, que vai se estabelecendo, né, com o passar do tempo, com a recorrência no uso, é isso que vai configurar a doença em si. E esse processo de busca imediata pelo prazer, ativando aquela região do cérebro, né, que nos gera prazer, esse processo repetitivo que vai gerar todas as consequências da dependência. E o problema maior da dependência química não é o uso da droga em si. Se o sujeito só usasse a droga dele e ficasse quieto, talvez não ia fazer tanto barulho. O problema são os comportamentos que vão se desenvolvendo no decorrer do desenvolvimento da dependência química em si. Né? A doença, eu vejo a dependência química como uma questão muito mais comportamental, né, do comportamento, o quanto o comportamento do indivíduo muda com o desenvolvimento da doença, do que com o uso da droga, dessa ou daquela droga em si.
Eu queria te perguntar também sobre castração. Aqui no programa a gente fala muito
de psicanálise,
né? Sim, e da psicologia, sim, também. Mas eu acho que isso tudo está interligado, porque esses processos de falta de limite ou de limitação, você encontra essas brechas, né? O processo de castração, ele tem muito a ver com isso? A falha no processo de castração, ele tem muito a ver com isso?
Sim, existe uma vertente teórica que fala sobre esse afrouxamento, né, no processo de castração, né, onde a figura do pai como impositor daquele limite, ele se apresenta de forma fraca, né? E esse sujeito cresce com uma dificuldade notória, né, em se adaptar a situações, né, onde existem limites, onde existem regras, porque faltou isso lá atrás, né? Ele não teve esse processo que faz parte do nosso desenvolvimento natural, ele não teve esse processo muito, muito bem sedimentado. Então, eu acho que é uma questão da nossa época também, porque hoje os pais, eles são diferentes dos pais de 20, 30, 40 anos atrás, né? Antes a gente via uma distância muito grande, né, entre o pai e o filho, né? Havia normalmente, né, era uma situação onde o pai, né, tinha aquele significado da força, da lei, né, que era o ponto de castração. E com o passar do tempo, eu acredito que a gente foi mudando a forma de educar. Então, a gente viu muita gente indo para outro extremo, né? Que é a permissividade excessiva como talvez uma forma de demonstração de amor. E hoje eu tenho um conceito que na verdade, a forma talvez, não vou dizer correta, mas a forma mais adequado da coisa seguir seria você conseguindo equilibrar afeto com limite, né? Se você estiver em algum dos extremos, isso vai trazer consequências. Agora, dentro daquele processo de castração, sem dúvida, essa vamos dizer assim, essa falta de força, né, da figura paterna está relacionado, sim, né? Eu penso que todo caso, né, cada caso em si é uma individualidade. E cada caso em si tem uma história muito peculiar, e cada situação em si tem o seu, né, os seus motivos ou o seu motivo para que a coisa tenha caminhado para onde caminhou. E o processo de psicoterapia, de psicanálise, é muito interessante nesse aspecto, né? Quando você consegue trabalhar isso, consegue trazer isso à consciência, trazer isso à tona, você tem uma possibilidade de um olhar diferente para esse processo e que pode realmente trazer uma resolução do problema, mas uma forma diferente de conduzir a situação, né? Você vai, o processo de recuperação, ele passa por um processo de mudança, né? Uhum. Não adianta o sujeito achar que ele vai continuar fazendo as mesmas coisas e só vai parar de usar droga um tempo, vai continuar tudo do mesmo jeito e a vida dele vai mudar, porque não vai, né? Ele vai voltar a usar, é questão de tempo. Então, se ele não tivesse...
É a história de repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né?
Exatamente, exatamente. Porque é muito mais fácil a gente simplificar a coisa e falar assim, ah, não, eu vou ficar sem usar tal droga, vou ficar aqui uns 5, 6 meses sem usar, vai ficar tudo certo. Mas se você continua fazendo as mesmas coisas, o resultado lá depois de 5 meses sem usar não vai ser diferente. O tempo que já vai demorar para recair talvez demore um pouco mais, só que você continua funcionando da mesma forma. Né? Sim, aquele processo continua. Você pode até conseguir parar de usar droga, mas talvez você vai direcionar aquela compulsão para outro objeto, né? Que seja uma outra droga, acontece. Às vezes o sujeito, né, baixa no peito, ah, para de usar crack, nunca mais usei crack, mas se tornou um dependente de álcool. Né? E temos também a situação que você vai só migrar a sua compulsão. Né? Você vai sair, às vezes, da droga e vai para a comida, e vai para o jogo. Né? Você mantém aquele processo. Aquele processo compulsivo, ele se mantém. Se a estrutura não sofre nenhuma intervenção, né, a base ali não sofre nenhuma intervenção, os sintomas, né, que são, né, que é o que vem à consciência, que é o que vem à tona, eles vão continuar aparecendo. Eles podem migrar. Você pode tampar um buraco aqui, mas ele vai sair por aqui. Né? Igual você tentar pegar areia. Né? Você fecha aqui e vai escorrer pelos seus dedos. Você não consegue barrar isso completamente, né?
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalo, vou fazer esse primeiro intervalo, demorou bastante esse primeiro intervalo, porque o assunto realmente nos traz muita atenção e também muitas dúvidas. Né? Um minutinho só, nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, nós estamos falando sobre drogadição, dependência química, tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico e por aí vai. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.